Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião de hoje, 26 de maio, e vamos começar com a aprovação da ordem do dia. Dizer-vos que, antes de mais, há aqui um pedido de adiamento dos pontos número 5, ponto número 6, número 7 e número 11. 5, 6, 7 e 11. Se não houver nenhum inconveniente, damos os pontos por adiados para a próxima reunião. E com estas alterações, damos a ordem do dia por aprovada. Está também a aprovação da ata em discussão. Se não houver nenhuma consideração, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, também está aprovada a ata. As comunicações que tenho aqui para vos dar são as seguintes. Há, como sabem, amanhã uma conferência sobre centros de recursos para a inclusão do Grupo de Trabalho e Educação Especial, e essa conferência vai se realizar na Sala do Senado, pois já há 280 pessoas inscritas. Outra informação tem a ver com a exposição do Museu Nacional do Desporto na Assembleia da República. A inauguração encontra-se agendada para o dia 4 de junho, quinta-feira, às 14 horas, no átrio principal. Dizer-vos ainda o seguinte, a iniciativa europeia que nós deliberámos não escrutinar, que tem a ver com a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia do Acordo de Estabilização e da Associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica, e o Kosovo, por um lado, e o Kosovo por outro, foi decidido não escrutinar. Agora, entretanto, a Comissão dos Assuntos Europeus remete uma outra proposta de decisão nos mesmos termos e nos mesmos moldes, que é respeito a uma fase posterior do processo já, mas que não altera, digamos que substancialmente, o motivo que nos levou a não escrutinar. Não sei se alguém pretende que seja escrutinada ou se mantemos o não escrutínio também desta fase posterior desta iniciativa europeia. Portanto, mantemos também o não escrutínio. Há aqui dois pedidos de audiência. Um tem a ver com a Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, que quer vir apresentar as conclusões do Congresso Nacional Político dos Estudantes de Ciências Farmacêuticas, realizado em novembro passado, bem como abordar assuntos considerados de relevância e pertinência no seio da comunidade estudantil. O deputado piloto cabe ao CDS-PP. Esta associação de estudantes já foi recebida, aliás, em tempos por esta comissão, em que o deputado piloto foi o deputado Pedro Pimpão. Mas agora cabe ao CDS-PP, o deputado Michael Zoifert. Está então já decidido, depois encontra-se uma data. Um outro pedido de audiência é da ANESPO.
É do PS?
Um outro pedido de audiência é da ANESPO. Titulares de escolas profissionais e de estabelecimentos de ensino especial ou artístico têm vindo a ser vítimas de redução ilegítima de pagamentos relativos aos contratos para prestação de serviços de educação e pede também, portanto, para vir, para ser recebida pela Comissão. O deputado piloto cabe ao Partido Socialista. Se, portanto, mantivermos também esta audição por deputado piloto, caberá ao Partido Socialista, que depois indicará o deputado piloto. Dar-vos ainda nota que foram distribuídos relatórios de audições. Um dos relatórios tem a ver com a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, pelo Grupo de Trabalho em Disciplina e Meio Escolar. Não sei se há alguma observação ou se damos o relatório por também corretamente redigido. Portanto, consideramos também o relatório em condições, estando bem redigido. Federação Portuguesa de Tiro, também foi outro relatório que foi distribuído. Também não há nenhuma observação. Damos também o relatório como resolvido em termos de... E há um outro relatório que é o diretor da Escola Superior João de Deus sobre a acreditação de curso de mestrado que foi recebido pela deputada Nilza de Sena. Não sei se há alguma observação. Deputada Nilza de Sena, faz favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, é só para dar nota de que de facto fiz essas duas audiências e portanto o problema é um pouco sensível e portanto aquilo que eu vou sugerir depois de ter feito, ter ouvido quer na parte dos pais dos alunos, quer também o diretor da escola, é que a Comissão possa fazer uma pergunta não só ao Governo, mas fazer a sugestão de perguntar também à agência. Portanto, esse é o entendimento do PSD, de se colocar as duas questões às duas entidades, não especificamente ao Sr. Ministro, mas alargando também o conjunto de questões, uma vez que envolve diretamente a A3ES, colocar também um conjunto de questões à agência. Portanto, era essa a nota que eu queria deixar, porque me parece pertinente nesta matéria que sejam ouvidos os dois ou que possamos ter a resposta das duas entidades. Muito obrigada.
Fica a nota dada. Vossa Excelência Deputada Rita Rato.
Sobre esta matéria, dizer apenas o seguinte: não nos foi possível estar presente na audiência que foi concedida e creio que mais nenhum outro grupo parlamentar para além do PSD. A matéria de facto é sensível e eu creio que é mais prudente fazer, se a senhora deputada entender, fazê-lo em nome do PSD do que fazê-lo em nome da Comissão, porque a não ser assim, todas as audiências que se realizarem podem ter como princípio e abrir este precedente de facto, não é? E portanto eu creio que da nossa parte, independentemente da indisponibilidade que tivemos para estar presente, eu creio que é mais prudente, se a senhora deputada entende que isso é importante fazê-lo em nome do PSD.
Deputada Nilas da Sena.
Senhor Presidente, a nota, de facto, se calhar expressei mal, evidentemente será o PSD a fazer as questões. A única precedente que eu acho que aqui se está a colocar é que normalmente colocamos questões ao Governo e aqui queríamos acrescentar e dar nota à Comissão de que vamos acrescentar no conjunto de perguntas que vamos fazer à agência, porque tem aqui uma implicação direta neste caso particular. E, portanto, percebo a intervenção da senhora deputada Rita Rato, eu é que me expressei mal, portanto, é em nome do PSD que vamos fazer as questões. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, relativamente ao relatório não há nenhuma observação. Relativamente à outra matéria, é uma matéria do foro do Grupo Parlamentar do PSD. Prosseguindo, tenho uma outra informação que tem a ver com um pedido de audiência do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Como sabem, foi remetido para todos os grupos parlamentares e o resultado foi que os grupos parlamentares do PSD, do Bloco de Esquerda e do PS manifestaram concordância, tendo, na respectiva audiência, tendo o PS referido que a audição deveria ser agendada para uma reunião ordinária da Comissão. Há acordo para que se possa fazer esta audiência na próxima reunião, no dia 2 de junho, às 16 horas? É o Sindicato Nacional do Ensino Superior. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu já estou confusa sobre esta matéria, porque o que veio à Comissão foi um pedido de cedência de sala por parte do Geral da Assembleia, em que se concluiu que sobre estas matérias não era a Comissão que cabia dar parecer sobre isso. Ainda assim, o que o Sr. Presidente disse foi que então o que estava a ser colocado era da disponibilidade dos deputados participarem nessa sessão do dia 29. Muito bem, e o PCP foi o único que à data disse que nós teríamos disponibilidade para o fazer. Acontece que recebemos um contacto do SNESUP dizendo-nos que a iniciativa do dia 29, por oposição do PS e do CDS, nós não soubemos nada disto, não se realizaria. E agora há um pedido de audiência, já não estou a perceber nada disto. A iniciativa do dia 29 é em simultâneo com este pedido de audiência ou são coisas diferentes? Uma coisa é a iniciativa do dia 29, outra coisa é o pedido de audiência. Sr. Presidente.
Tanto quanto eu posso esclarecer, o Sr. Presidente da Comissão, o deputado Abel Batista, acabou por propor uma audiência do sindicato. E, portanto, é isso que neste momento estou aqui a colocar à consideração da Comissão. Sr. Deputado Isildo Leguês.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer que não é por oposição, foi uma sugestão que foi feita também pelo Grupo Parlamentar do PSD, no sentido de, à semelhança do que acontece com outras entidades, pudessem ser ouvidos em comissão. Sendo que o Grupo Parlamentar do PSD não teria condições para garantir a presença no dia 29, mas não é uma oposição no sentido da oposição como foi referida para a senhora deputada, foi uma sugestão no sentido até de uma questão, por uma questão de dignidade, todas as outras entidades têm sido ouvidas em comissão e que pudessem também este sindicato ser ouvido em sede de comissão. É só, senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Seiber, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Duas razões distintas. Uma em relação à questão da sala, o CDS já tem defendido e não altera a sua posição de que isso não deve ser decidido pelos deputados da Comissão, deve ser os serviços da Assembleia, a Conferência de Líderes, deve haver algum critério que se fixe para todos os pedidos e achamos que isso ser decidido ad hoc não cabe e, portanto, não nos pronunciamos sobre isso. Sobre a questão de reunir com o sindicato. Temos toda a abertura de o fazer aqui na Comissão como habitual. Achamos que foi isso que o Sr. Presidente da Comissão propôs e nós apoiamos. De facto, sexta-feira à tarde também, em todo caso, não teríamos disponibilidade para estar em Lisboa, pelo menos se for no Porto, poderá ser. De qualquer das maneiras, não nos opomos nada a que haja uma reunião normal, uma audição aqui no plenário da Comissão, como de costume para estes pedidos. Muito obrigado.
Portanto, o que está aqui em debate é uma audiência ao sindicato para a próxima reunião da Comissão, 2 de junho, se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar, creio que há acordo. Portanto, contactar-se-á ao sindicato no sentido de fazer esta audiência no dia 2 de junho. Temos agora aqui uma outra situação, que é a seguinte. Eu gostaria que pudessem dar a vossa opinião, porque tem a ver com a petição 499 sobre a denúncia da gestão de um curso profissional de artes e espetáculos do externato de Delfim Ferreira. Como sabem, esta petição está aqui a correr termos na Assembleia da República, através desta comissão, e, entretanto, foi solicitado ao externato que se pronunciasse sobre esta petição, e o externato pronunciou-se. E pronunciou-se enviando uma resposta com 9 folhas e em que incluía 24 documentos anexos, muitos desses documentos com nomes de pessoas que estavam envolvidas em processos disciplinares internos. E, portanto, aquilo que eu quero deixar à consideração é o seguinte, é para perceber o que é que os grupos parlamentares têm a dizer sobre isto, mas deixando já nota de que os anexos, revelando, tendo nomes de pessoas envolvidas em processos disciplinares, quer-me parecer que a Comissão deve ponderar muito bem se esses documentos devem ou não ir para a página da Assembleia da República, porque os mesmos podem ser alvo dos próprios, poderem, portanto, levantar questões legais relativamente a si próprios. Portanto, era isto que eu gostava de deixar à consideração. A resposta das 9 folhas, à partida, não há nenhum problema, que é uma resposta formal do externato. Os anexos, quer-me parecer que pode ser algo de legalmente complexo nós estarmos a fazer isso. Deixo à consideração da Comissão. Sr. Deputado Isildo Aguincha.
Sr. Presidente, exatamente no sentido daquilo que o Sr. Presidente disse, há aqui uma questão de proteção de dados que podem ter implicações a nível jurídico e, portanto, a sugestão que faço é que a informação seja disponibilizada aos senhores deputados, que estão naturalmente obrigados ao compromisso de reserva em matérias de foro privado, mas que, ao nível da publicação, sejam só publicados os elementos que não ferem a matéria de proteção de dados.
Obrigado. Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, é uma mera curiosidade, se calhar já não me lembro, escapou-me, é que eu não sei quem é que é o relator desta petição.
Senhora Deputada Gabriela Canavilhas.
Ah, portanto, para ela é que provavelmente será importante ter acesso a essa documentação, mas isso é outra questão, não é?
O que está aqui em causa não é o acesso dos deputados, pronto, é o acesso público através da página da Comissão.
Ah, sim, sim, mas então nós concordamos com a posição do Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miguel Seibert.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, concordamos com a sua posição.
Obrigado. Relativamente a esta petição ainda, houve também uma informação do atual coordenador do curso, deste curso que está aqui a ser alvo de suspeição e que, portanto, consta da denúncia, o atual coordenador do curso sentindo-se também lesado, informa à Comissão que já apresentou queixa-crime contra as pessoas que fizeram, digamos que, esta denúncia. E, portanto, era só para vos também dar esta nota aqui à Comissão. E, portanto, acho que também esta informação do coordenador do curso extravasa também completamente o conteúdo da Comissão, é mais uma informação que ele nos traz e quero-me parecer que também não faz qualquer sentido ir para a página da internet. Deputado Agostinho da Santa.
Eu não era para intervir neste assunto, porque é um assunto de que eu tenho conhecimento por outras vias, mas acho que é importante que eu dê este esclarecimento. Primeiro, mesmo em termos, porque aventa-se a hipótese de fornecer estes elementos em formato não digital a qualquer pessoa que o requeira. Atenção, mas mesmo nessa situação, eu era capaz de não o fazer sem antes, porque estarão a decorrer procedimentos de natureza disciplinar, eu não sei em que fase está, porque não devo sabê-lo, e não sei sequer se ainda estão em fase de sigilo. Portanto, se estiverem em fase de sigilo, a própria Assembleia da República não pode encarregar-se de ultrapassar a lei e facultar o acesso, seja a quem for.
Agradeço o esclarecimento e a intervenção do Sr. Deputado Agostinho da Santa, mas a minha inicial posição foi precisamente nesse sentido, de que os documentos anexos não seriam disponibilizados por nenhuma forma a ninguém. Portanto, acho que é esta a interpretação que estou a fazer do pensamento dos grupos parlamentares. Porque os documentos envolvem pessoas, são processos disciplinares, isto está a decorrer um processo, como foi referenciado, que corre os termos legais, pelas vias hierárquicas e da justiça, e portanto nós não podemos disponibilizar esses documentos por nenhuma das formas. A não ser aos deputados, que estão disponibilizados, obviamente, que têm os deveres próprios que o seu estatuto lhes faculta. Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, dado o melindre do tema que nós estamos aqui a falar e que eu me estou a perceber neste momento, não era até no sentido de proteger um bocadinho a Comissão, de pedir à Assembleia um bocadinho um enquadramento jurídico do que a Comissão pode ou não pode fazer? Isto porque, tanto quanto eu estou a perceber, o próprio tema da petição não diz propriamente respeito à Assembleia. Só que, como nós sabemos, o regime das petições é muito lato e, portanto, uma petição que entra, nós temos sempre que fazer um relatório. Agora, a natureza desse relatório é que pode variar e já variou em diversas situações, consoante justamente um enquadramento jurídico daquilo que nós podemos tratar ou não tratar em sede da Assembleia. E dado que, me parece, já estamos a falar de um processo disciplinar, de uma queixa, que eu imagino às autoridades da educação, de queixas-crime, se calhar era bom pedir à própria Assembleia, aos serviços da Assembleia, que fizessem uma avaliação jurídica desta questão, para nós também não estarmos a fazer um relatório sobre uma matéria que se calhar nos diz muito pouco, sobre a qual temos muito pouca competência. Era só uma sugestão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro nenhum pedido de intervenção, portanto, fica o registro feito. Portanto, mantemos o não acesso e a não partilha de nenhum daqueles documentos anexos. E, portanto, a petição continua aos seus trâmites legais. Aliás, os próprios peticionários vão ser ouvidos brevemente. Finalmente, dar-vos nota do seguinte. Há um convite da Assembleia Nacional Francesa para a conferência no âmbito da EPTA. O convite é para a participação de um deputado. A data é 24 de setembro de 2015, quinta-feira, e o local é a Assembleia Nacional de Paris. Portanto, os grupos parlamentares amadureçam esta situação e para a semana decidimos então sobre esta matéria que, como sabem, acontecerá no dia, repito, 24 de setembro. Iríamos então agora, Sr. Deputado Reiterado, por favor.
Sr. Presidente, é sobre a questão que estávamos aqui a discutir sobre a audiência do SNESUP. O SNESUP não sabe nada sobre a audiência para terça-feira. E aquilo que nos informaram agora foi de que O secretário-geral da Assembleia, o que respondeu é que a cedência da sala está dependente da decisão da Comissão. E eu acho que não foi isso que ficou visto. O secretário-geral da Assembleia, o que informou foi de que a disponibilização da sala estava dependente hoje desta reunião. Eu acho que ninguém se opôs à disponibilização da sala. O CDS só disse que não tinha nada a dizer sobre o assunto. Nós dissemos que não nos opunhamos e que estaríamos lá, e o PSD também não disse o contrário. Eu não me parece que não tenha havido um pedido de audiência, que não houve um pedido de audiência, o CSUP não sabe nada, não se cede a sala para sexta-feira e diz venham cá na terça. Isto não faz muito sentido.
Sr. Deputado Rita Rato, temos já o Secretário de Estado, retomamos esta questão nos outros assuntos, porque vamos agora passar à audição do Sr. Secretário de Estado. Peço desculpa, mas vamos então dar agora a continuar e no final decidimos essa questão. Então vamos iniciar a nossa audiência.